Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
12 horas e 6 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, né? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada esta semana, a partir de hoje, né, até sexta mais ou menos, é ele, Renato Nogueira, o nosso Renatinho. Boa tarde para você. Renatinho, vamos nessa, deixar o povo bem informado?
Vamos nessa, Kátia Gomes. Vamos fazer o seguinte, vamos nessa gostosa companhia aí até segunda-feira.
Ah,
aí depois de segunda-feira a gente diz o que a gente vai fazer de surpresa aí pro pessoal, tá bom?
Pronto, combinado então, fechado.
Lembrando que o Marcos Bezerra vai estar às 6 da tarde no Gabriela Esportiva. E hoje, Kátia Gomes, é dia de Iemanjá, dia 12 de fevereiro. Hoje também comemora-se o dia do agente fiscal, parabéns aos profissionais da área, dia dos oficiais dos quadros, dia também de complementares militares. E é claro, a você que está dando mais um giro em torno do sol hoje, parabéns pelo seu dia.
Parabéns então aos aniversariantes do dia, sintam-se abraçados, desejamos muita saúde e felicidade para cada um de vocês, tá?
Falando nisso, Kátia, pegando essa carona aí dos parabéns, eu quero aproveitar que ontem eu não tive condições de dar no Ligou, Pediu, Tocou, mas a gente aproveita e manda hoje uns parabéns mais que especial para o nosso amigo Jorginho, do Amigos Solidários. Jorginho da Oi, pessoa maravilhosa.
Verdade.
Merece tudo de bom, hein, meu querido?
Parabenizei ele à noite, mandei uma mensagem para ele, porque foi quando eu me dei conta, viu, Jorginho? E são tantos aniversariantes, meu amigo, que a gente às vezes, né?
É verdade.
Fica na dúvida aí. E aí eu tive certeza ontem à noite que era aniversário dele, mandei parabéns. Jorginho, muitas felicidades para você. Parabéns, saúde. É o nosso amigo Jorginho Loyola, ele que é um dos fundadores do grupo Amigos Solidários, né? Um cara que tá sempre pronto para ajudar o próximo. É, ele também que tem diversas lojas aí da Oi, em Ilhéus, em Itabuna, né? Um grande empreendedor. Parabéns, viu, Jorginho? Muitas felicidades mesmo. Você merece tudo de bom na sua vida, principalmente por ser essa pessoa tão do bem, viu? Felicidades para você. Olha, hoje, dia 2 de fevereiro, todo mundo sabe, é dia de Iemanjá, rainha do mar, né? Em Salvador está tendo alguns eventos, né? Algumas homenagens. Eu não sei como é que tá a realidade hoje em Ilhéus. Eu não recebi nenhuma nota, nenhum release, nada falando de eventos ou de alguma ação em relação ao dia de Iemanjá, né? Mas a gente não pode deixar de passar em branco e comentar, né? Que sim, em várias cidades, né? Se comemora aí o dia de Iemanjá em 2 de fevereiro. Na Bahia, então, é tradição, né? Claro que depois da pandemia as coisas mudaram. A realidade é outra, os eventos são mais, são menores, né, Renato? E
verdade.
Tem que ter todo um controle aí por conta da pandemia.
Aqui na tradicional Praia da Litorânea, onde tem até imagem da Iemanjá, Kátia, as pessoas desde cedo já estavam colocando suas oferendas, mas como a gente sabe, não é permitido aglomeração. Com festas, né? É outra também que é feito lá do outro lado, na Praia do Pontal, mais precisamente no Morro do Pernambuco.
Sim.
Ali as pessoas também estão fazendo as entregas das suas oferendas. Uhum. As oferendas estão sendo levadas ao mar, mas a gente sabe, sem eventos como de costume.
É verdade.
Eventos que a gente fala, que promovam aglomerações.
Aglomerações, né? Porque, infelizmente, a pandemia, né, chegou aí, a gente sabe que desde 2020
verdade.
A gente vive essa situação e mudou um pouquinho a realidade dos eventos, né? O que a gente tem que torcer é que em breve tudo possa voltar ao normal, né?
E que a gente torça também para que as pessoas tenham consciência e se vacinem. Aqueles que tomaram a primeira dose, que voltem para tomar a segunda, tá bom? Para que essa, digamos, toda hora que aparece uma novidade aí, não leve nossos amigos, entes queridos, parentes, enfim.
Conheço diversas pessoas que depois da segunda dose ou terceira pegaram e nem sentiram nada, na verdade, né?
Toda hora aparece uma cepa nova,
exato.
Né?
Porque essa Ômicron aí vem infectando mais rápido, né? Infecção mais rápida. Mas graças a Deus, muitas pessoas não têm se agravado. E algumas nem têm sentido realmente nada, 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 sim, viu, gente? Sim. Ficar assintomático. Então, é muito melhor assim do que não tomar vacina, pegar e ficar mal, né?
E até ter um estudo aperfeiçoado, né? A gente tem que, com certeza, estar sempre se protegendo, se cuidando, que é o mais importante, né, Cátia?
Exato. Os protocolos de segurança sanitárias continuam. O uso de máscara, né? Higienização da mão, das mãos. Enfim, todo cuidado aí é pouco ainda, né?
É verdade.
Vamos nessa. Olha, são 12 horas e 12 minutos. Jornal do Meio-Dia, desta quarta-feira, 2 de fevereiro no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. Venha de Nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amada, outra na Marquês de Paranaguá. Onde você faz suas compras, pode parcelar em 10 vezes no crediário e 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E lembrando que durante essa semana, até sexta-feira, tá rolando a super liquida aí da Supermoda, até 70% de desconto. Tênis que custavam 300 e poucos reais por 110, 120 reais.
Show de bola.
Das marcas Nike, Asics, Adidas e outros. Além de marcas de sapatos, sandálias também, com aquele descontaço. Afinal de contas, são até 70% de desconto. Vai perder essa oportunidade? Não perca na Supermoda Ilhéus. Olha, 12 horas e 13 minutos. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze e treze, nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: turismo. Empresa de hotelaria arremata Rio Branco por 135 milhões e 400 mil reais. É, lá na capital baiana, minha gente.
O Dia Teresina, após denúncia do jornal, o Dia Prefeitura de Teresina promete regularizar a implantação do 5G.
Jornal Meio Norte de Teresina, Desenvolvimento Sustentável, AFD, deve investir 36 milhões de euros.
Diário de Pernambuco, sem atestado médico. Decreto garante afastamento após teste positivo de Covid-19.
Jornal do Comércio de Recife, atenção para o contágio infantil. É o alerta em relação à Covid-19 nas crianças.
O Povo Ceará. Na Grande Fortaleza, renda per capita dos 40% mais pobres é de R$ 167.
Tribuna do Norte de Natal, Covid atinge a maior taxa de contágio da pandemia no Rio Grande do Norte.
Ok, tem mais informações chegando pra gente, hein? Gazeta de Alagoas, Maceió, no apagar das luzes. Em meio à gastança, governo de Alagoas insiste em novo empréstimo de 770 milhões de reais.
Muito dinheiro. Jornal Imparcial de São Luís. Feliz ano novo. Assembleia e Câmara retomam os trabalhos legislativos hoje, 2 de fevereiro. Oh, Renato, lá é mais de 30 dias de descanso.
Pois é. Depois fala que o bagana é preguiçoso.
Oh, pois é, né?
Olha aí, o Dia Rio, só no mês que vem. Aumento da tarifa dos trens ficou para o dia 4 de março.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, mais um feminicídio estarrece Brasília. E assim, é estarrecedor mesmo, viu, gente? Infelizmente, aí no Brasil, a gente ainda vê muito, né, esses registros de feminicídio.
Zero Hora, Porto Alegre. Fux defende papel do Supremo para estabilidade e tolerância na eleição.
O Fux continua aí, né, como presidente do Supremo até setembro deste ano. E depois de setembro, quem assume é a Rosa Weber. Jornal O Tempo de Belo Horizonte. Procura por testes de Covid-19 em BH dispara 500%. Olha, eu soube que ontem, tá? ontem, uma pessoa me procurou, disse que não estava conseguindo encontrar teste nem nas farmácias. Em Itabuna, né, estava com dificuldade de fazer o teste rápido nas farmácias. É uma realidade em diversos locais, viu, gente? Diversos municípios, porque como aumentou muito a procura, né, para fazer teste, hoje ainda a gente vai falar aqui da situação do Rio de Janeiro, né, a Fiocruz apontando aí o aumento de casos positivos. Então, é uma realidade no país, né? Mas sempre que sentir sintomas, é importante fazer, sim, o teste, tá? Para a Covid-19. E aí, depois que você tá positivo, se cuida, chega ao fim a quarentena, tem que fazer de novo o teste para ter certeza que você tá negativo, tá? Para depois não sair da quarentena aí e sair levando o vírus, né? Por aí. Enfim. Vamos de Folha de São Paulo, Renato.
Catera se abre ao lado da obra do metrô em São Paulo.
Jornal Estado de São Paulo, sonho do diploma vira pesadelo para jovens em divisão de 2000.
Tem o nosso WhatsApp também, né?
Tem o WhatsApp, né? Caso você queira enviar mensagem, tem que ser mensagem escrita, no 988291029. Combinado assim? Daqui a pouquinho o Renatinho vai dar uma passada aí. No nosso WhatsApp, né, para verificar o que temos aí de mensagens de ouvintes. Olha, são 12 horas e 18 minutos aqui no Noticiário Regional, divulgaremos para vocês aí o boletim da Covid-19 de Itabuna, atualizado de ontem à noite, dia 1º. Informa que o município de Itabuna tem, no momento, pasmem, olha o aumento, Renato, dos últimos dois dias, assim, absurdo. 825 casos ativos em Itabuna da Covid-19. 22 leitos de UTI Covid ocupados, também aumentou o número de leitos ocupados e só tem um leito Covid desocupado em Itabuna. Então, praticamente 100%, hein, gente, de lotação. 29 leitos clínicos ocupados e 11 leitos clínicos disponíveis. Segundo a CESAB, né, os internamentos aí, 80% das pessoas internadas são de pessoas não vacinadas. Fica o alerta, tá bom? E nós vamos também para o boletim da Covid de Ilhéus, também atualizado de ontem, dia 1º, né? Geralmente sai à noite. Informa que o município de Ilhéus tem bem menos da metade, viu, gente, do que Itabuna. São 399 casos ativos da Covid-19, tá? Dos 30 leitos de UTI, 24 leitos estão ocupados. E desses 24 leitos ocupados, 20 pacientes são de outros municípios e 4 pacientes internados são de Ilhéus, tá? Então tá aí informando o boletim da Covid. E aí a gente lembra que tem vacinação hoje em Ilhéus contra a Covid-19 nos postos, tá tendo essa vacinação. Primeira dose para de 12 a 17 anos, primeira dose quem tem 18 anos ou mais, segunda dose das vacinas Coronavac e Oxford Pfizer, tá? E também a terceira dose para quem tem 18 anos ou mais e recebeu a segunda dose há 4 meses. Reforço da Janssen para as pessoas com idade acima de 18 anos que já completaram 2 meses da dose única. E também já tem aí nos postos de saúde a aplicação da quarta dose para imunossuprimidos, tá? Que tomaram a terceira dose há 4 meses. Então, procure sempre se informar. E a gente repete que na quarta, sempre de 9 às 12, por exemplo, hoje já finalizou. E na sexta-feira também tem, de 9 às 12 da manhã, a vacinação em pontos fixos, tá? Para crianças. Ontem eu até divulguei aqui. Sobre essa vacinação dos serviços aí de pontos fixos. Anote, as unidades de saúde Sara Kubitschek, Eu Leázaro, Hernani Sá e no CAI 3, que é o antigo CESP. Sempre quarta e sexta-feira, de 9 às 12 da manhã, tá? Hoje foi para crianças de 6 a 11 anos e na sexta-feira as doses serão aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. Então a gente lembra aí o que informa o cronograma de vacinação de Ilhéus, ok? Tá aí. Ô, Renato, vamos mudar aqui de assunto, mas de qualquer forma tem a ver com Covid-19, né? Porque em relação ao comprovante de vacinação, a UESC abre sistemas para matrícula e também pede a comprovação de vacinação, não é isso?
É isso, Kátia. Ontem, terça-feira, a Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, iniciou o período de matrícula para estudantes veteranos e alunos de graduação que tiveram pedido de retorno deferido. O prazo vai até a próxima quarta-feira, dia 9, e o procedimento deve ser feito no portal Sagres, que enfrenta instabilidade nesta manhã de hoje. Com retorno das aulas presenciais, a partir do semestre 2022.1, a UESC exigirá comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ingresso nas instalações da instituição. A comprovação deverá ser feita de 7 de fevereiro a 4 de março, na página que ficará disponível no site oficial da universidade. A Pró-Reitoria da Graduação Prograde disponibiliza telefones 73-3680-5013 ou 73-3680-5458 e o e-mail prograde@uesc.br para esclarecer eventuais dúvidas da comunidade acadêmica.
Então tá aí, tem dúvida, tá, em relação a essa questão da comprovação de vacinação na UESC, matrícula, ligue 73-3680-5013 ou 3680-5458, tá bom? Olha, Renato, o sindicato também quer exigência de vacinação para acesso a bancos de Ilhéus. Olha só, o Sindicato dos Bancários solicitou que a Prefeitura de Ilhéus determine a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para o ingresso aí, para a entrada, né, gente, nas agências bancárias situadas no município. A medida foi tema de reunião ontem, com a presença do presidente da entidade sindical, Rodrigo Cardoso, também do secretário municipal de saúde, André Cesário, e do presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus, o Marcos Lessa. Segundo o Rodrigo, né, presidente do sindicato, apenas em janeiro de 2022, cerca de 30% dos bancários de Ilhéus testaram positivo para a Covid-19. A situação só não é pior, conforme o líder sindical, porque a imensa maioria dos trabalhadores já foi vacinada contra a doença, inclusive com a dose de reforço. Além da exigência do comprovante da vacina, o Sindicato dos Bancários de Ilhéus pediu que a Prefeitura adote providências para evitar aglomerações nas agências, reduzindo o limite de pessoas com acesso simultâneo a esses estabelecimentos. O Rodrigo Cardoso afirma que o secretário se comprometeu a avaliar a pertinência técnica das reivindicações e a defendê-las junto ao governo municipal. E ele disse: nossa expectativa é de que sejam adotadas as medidas o mais rápido possível, tendo em vista a necessidade de celeridade nas respostas das autoridades para diminuir o risco das transmissões e de sobrecarga do sistema de saúde, concluiu o presidente do sindicato. Olha, Renato, eu sinceramente, eu acho importante que a prefeitura, o sindicato, exija a não aglomeração, né? Exija que não tenha aglomeração mesmo nas agências. Isso é bem lógico. Agora, se parar de ter aglomeração e as pessoas utilizarem mesmo, seguirem os protocolos de segurança, talvez, né, não tenhamos tanta infecção assim, porque cada um tem que fazer a sua parte, né? Se adianta você exigir só comprovante de vacinação, aí aglomerar todo mundo, vai adiantar? Não vai adiantar, porque o vírus continua circulando. Eu acho que tem que se exigir e seguir mesmo, adotar as medidas de segurança sanitária, né? E acabar com a aglomeração. Porque a gente vê aí em algumas agências assim, né? As pessoas amontoadas. E aí fica difícil, assim fica difícil, né? Evitar o contágio, ainda mais agora, né? Com essa variante circulando aí, que é a Ômicron, que, segundo especialistas, a infecção é mais rápida. 12 horas e 26 minutos. Olha, temos uma informação importante. Atenção, vítimas de enchentes em Ibicuí, Floresta Azul e Ubaitaba. Essas vítimas já podem, né, Renato, sacar o FGTS, não é isso?
É isso, os trabalhadores de Bicuí podem sacar a partir de hoje o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, por calamidade. O município baiano está entre os que foram afetados por fortes enchentes registradas em dezembro passado. O saque foi liberado no último final de semana também para trabalhadores atingidos pelas chuvas em Floresta Azul e Ubaitaba. Cada trabalhador atingido pelas enchentes poderá retirar até R$ 6.220. somente poderão sacar o FGTS os moradores de endereços informados pela Defesa Civil dos municípios à Caixa Econômica Federal. A retirada poderá ser pedida por meio do aplicativo FGTS até o dia 28 de março. Basta o trabalhador abrir o aplicativo e escolher a opção Meus Saques, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Os documentos de identidade, foto e comprovante de residência em nome do trabalhador até 120 dias antes do desastre poderão ser enviados pelo próprio aplicativo. Ao pedir o saque, o trabalhador poderá indicar o crédito em uma conta da Caixa ou de qualquer outro banco para receber os valores sem nenhum custo. O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de 5 dias úteis. Até o momento, a Caixa autorizou o saque antecipado do FGTS para 21 municípios da Bahia e 8 de Minas Gerais afetados pelas chuvas. Na Bahia, a liberação beneficia moradores de Canavieiras, Quaraci, Eunápolis, Floresta Azul, Gandu, Ibicaraí, Ibicuí, Ilhéus, Itabela, Itabuna, Itajuípe, Itapé, Itororó, Jequié, Jiquiriçá, Medeiros Neto, Mundo Novo, Prado, Teixeira de Freitas, Ubaitaba e Vitória da Conquista.
Então tá aí, né? O FGTS por calamidade sendo liberado já para muitos municípios baianos e hoje, a partir de hoje, já liberado aí para Ibicuí, Floresta Azul e Ubaitaba. Aproveitar e mandar um abraço, um alô para o povo dessas cidades que estão sempre acompanhando a gente, né? O Baitaba, então, o povo de lá já acompanha a Gabi, né? Floresta Azul. Muito obrigada mesmo pela audiência. São 12 horas e 28 minutos. Olha, uma triste notícia aqui. Um adolescente morreu afogado numa praia de Santa Cruz Cabralha, que fica ali do lado de Porto Seguro. O Wildson Everton Barbosa de Souza, de 16 anos, faleceu na tarde de segunda, anteontem, ali na praia de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha, após afogamento. O corpo do adolescente ficou desaparecido até a noite de ontem, quando foi encontrado por pescadores da região. Segundo informações de um amigo da vítima, o Tiago Jesus Santos, mesmo sem saber nadar, o Wildson foi para uma parte funda do oceano, né? Muito perigoso isso. O corpo desse adolescente, o Wildson, será sepultado, já foi sepultado, e no cemitério do bairro Cruz da Malta, em Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabralha. Gente, ó, se você não sabe nadar, como é o meu caso, eu não escondo isso de ninguém, quando eu entro no mar, meu filho, é mal o joelho. Porque às vezes ali na maré baixa, na cintura, né? Então, muito cuidado, gente. Essa coisa de saber nadar é muito importante. E quando não se sabe, tem que ter muito cuidado em rio, em mar e também em piscina funda, né, Renato? Então fica aí o alerta e a gente também deixa aqui os sentimentos aos familiares desse adolescente, porque não é fácil. A mãe, certamente, aí os pais, né, sofrem muito. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial? Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 35 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Horas e 35 minutos, você pode ligar para nós aqui no 3675-2000 ou 3675-2436, falar conosco ao vivo por telefone, fazer sua denúncia, sua reclamação, ou envia mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029. Inclusive o Renatinho vai dar uma circulada aí, né, no nosso WhatsApp para divulgarmos mensagens de ouvintes. que temos.
Ok, vamos lá então. Boa tarde, Kátia. Não quero me identificar, mas o casal da Vila Olímpio não parou com a baixaria.
Valeu.
Eles são viciados, são alcoólatras, bebem todo dia e a mulher, então, tá demais.
Eita, que coisa. Casos de família. Menino, pelo amor de Deus, minha gente, né? Existem vizinhos, não incomode os outros, não. Tem coisas que é só entre vocês lá.
Pois é, boa tarde, Kátia, sou Leide. Meu irmão tá precisando de cadeira de banho, até hoje ele não conseguiu. Eu moro no Teotônio Vilela, na Travessa Santa Bárbara, número 96, em frente ao campo. O meu número de contato é o 739-9125-2078. Vou repetir.
Faz assim, Renato, vou pedir para você encaminhar em seguida, viu, essa mensagem para mim? Pra gente tentar conseguir essa cadeira, porque vira e mexe, tem pessoas que me procuram, Kátia, tem uma cadeira para doar. Então, né, vou procurar saber se tem cadeira e a gente repassa, encaminha essa pessoa.
Ok, ela inclusive diz aqui, eu vou repetir mais uma vez, por favor, só o telefone dela, é o 99125-2078. Ela diz o seguinte, meu irmão é cadeirante, é especial e toma remédio controlado.
Então tá aí, tá? O irmão precisa dessa cadeira, né? Também precisa de medicamentos. Vamos tentar ajudar. É, eu vou arquivar aqui essa matéria, porque caso essa mensagem, caso alguém solicite contato, tá? A gente passa. E claro que eu também vou fazer alguns contatos para ver se a gente consegue aí, pelo menos, essa cadeira de rodas logo, né? E caso ele necessite medicamento, também a gente tenta ajudar. Olha, são 12 horas e 38 minutos. Temos aqui uma reclamação, né? Ontem me enviaram aí essas mensagens, que é uma reclamação que vem de Itabuna, tá? Sobre a Quinta Siretran. E diz o seguinte, o alto índice de reinfecção de Covid-19 na cidade de Itabuna, mais precisamente na Quinta Siretran, tem atingido um alto percentual, né, de funcionários aí contaminados. É uma realidade que vem sendo, é uma realidade e negligência por parte da coordenação do CAAD, né? E aí citam a coordenação do CAAD, que é a senhora Carla Santiago, e aí nós vamos entrar em contato com ela. Na realidade, os atendimentos foram retomados e com alto fluxo os funcionários passaram a ficar expostos à variante, no caso a Ômicron, não tendo a mesma exigência e disciplina com a utilização de EPIs, ou com rodízio de escalonamento das equipes como forma de proteção, tanto dos funcionários como da população em geral, o que vem justificando aí o estado de alerta para aquele órgão com casos de reinfecção aí de Covid-19. Na rotina do órgão não há implementação de condutas sanitizantes, não está sendo realizada as testagens e os assintomáticos estão tendo contato irrestrito com toda a equipe. Então, com a palavra, a coordenação aí do CAAD, né, que é a Coordenação de Articulação e Apoio às Unidades Descentralizadas, CAAD. Então, a gente vai tentar falar com a Carla Santiago para entender o que está acontecendo, por que, que não está sendo feito teste, não está tendo aí também esses protocolos sanitários, né, para, obviamente, evitar que as pessoas pegue pela primeira vez ou que tenha reinfecção da Covid-19, tá? Então, tá aqui uma denúncia em relação ao Siretran Itabuna. A gente vai entrar em contato, então, com a Carla Santiago para conversar sobre esse assunto e, obviamente, para ela responder aqui, tem o direito de resposta. São 12 horas e 40 minutos. Temos mais mensagem no WhatsApp da Gabi, Renato?
Temos sim. Boa tarde, Kátia. Meu nome é Mileide. Eu gostaria de fazer uma reclamação com os motoristas de ônibus. A gente dá o dinheiro, eles nunca voltam os 20 centavos que a gente tem direito. Voltamos a lembrar que esse dinheiro é a nossa volta. E aí, como é que fica?
Aí eu pergunto, se você entrar no ônibus e tiver 3,60, você não vai poder entrar. Porque a passagem é R$3,80, não é isso?
Com certeza.
Então, se você não tiver esses 20 centavos, você não vai poder rodar. Agora, é justo você pagar R$ 4,00 e não ter os seus 20 centavos de troco? Não é justo, né? Então, a gente solicita aí as empresas de ônibus coletivo em Ilhéus que, por gentileza, disponibilize troco, né? Ah, moeda tá difícil, se vira. Ou então baixa a passagem para
3,50.
3,50. Baixa a passagem para 3,50 que eu quero ver.
Pois é.
E aí as moedinhas de 50 são fáceis, viu? Eu vejo muito aí de 50, de 1 real. Que eu digo o pessoal, os panelinhas na rua, tem troca até o dinheiro pra gente. Dá R$2, eles trocam.
É verdade.
Não é, Renato?
Ou então aceitam os 3,50, né?
É.
Quando o passageiro também não tiver o dinheiro completo, aí aceita.
Eu
fica simples.
Ver. Eu quero ver, você foi com R$8.
É.
Aí você deu lá os 4. Você tinha R$8, tudo em notas de R$2, tá?
Certo.
Aí você deu 4.
Uhum.
Ah, eu não tenho 20 centavos pra lhe dar não, moça. Tá bom, então, quando eu voltar, eu vou te dar 3,60. Aí eu quero ver.
Aí já outro motorista vai dizer, não, não foi.
Manda ele fazer uma autorização,
faz
já carimbadinho.
Um cartãozinho, né?
É.
Com autógrafo.
Sabe
lá.
Aquelas fichinhas?
Sim.
Então, dá a fichinha, que a gente ganha nas festas. Dá a fichinha. Eu quero ver.
Um vale, né?
Um vale.
Um vouch.
Um vouch.
Pronto.
Até aqui na Gabi rola o vouch.
Rola o vouch.
Por que nessas empresas não pode ter o vouch?
Pois é.
Oh, me deixe, viu? Assim é bom, assim é fácil, né? Por que não olha o lado do povo, hein, Renato?
Sempre o povo tem que sair.
Ah, pá, perdendo.
Perdendo.
É impressionante, viu?
Sempre o povo.
Só em Deus. Deus
tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Eu não quero me identificar. Quero falar a respeito do dinheiro do Centro de Convenções, que desde quando fechou, o povo não recebeu o salário. E até hoje, a gente não tem resposta sobre o dinheiro. Cadê o dinheiro do povo, prefeito? Estamos 2022 sem dinheiro e nada se resolve. A gente quer o nosso dinheiro porque a gente trabalhou. E nós trabalhamos, foi com a Covid. Por favor, Kátia, nos ajude. Estamos precisando de uma solução. Eu só vou parar de denunciar na Gabriela quando tudo isso se resolver.
Então é certo. Denuncie mesmo, reclame mesmo. E eu gostaria de saber se vocês já procuraram o Ministério Público, porque é um absurdo. Eles trabalharam no centro Covid, que funcionou no centro de convenções. Trabalharam aí por muito tempo, meses ou um ano, algo desse tipo. E ainda ficaram sem receber alguns meses de salário. Isso não é justo, né, Renato?
É verdade.
Isso é calote.
E arriscando a vida, né?
E arriscando a vida. Aí eu pergunto ao senhor prefeito de Ilhéus, ao senhor secretário de saúde, esse povo vai ou não vai receber? O que ocorre? Qual a realidade? Vocês estão se organizando para pagá-los ou estão dando um calote? Perguntar não ofende, né? Eu só estou perguntando.
Os microfones do Jornal do Meio Dia estão à disposição, né,
Cátia? Estão, a gente aguarda aí uma resposta. A
assessoria pode enviar uma nota também?
Claro, o pessoal da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Ilhéus, pode nos enviar aí uma nota. Inclusive, o secretário, que é o Mauro, é muito atencioso. Ontem ele rapidamente me respondeu sobre um caso da denúncia aqui da ouvinte. Eu vou trazer a resposta aqui no programa. Então, a gente aproveita e já pede aí essa resposta também. Como é que fica, né, a situação dessas pessoas que trabalharam na Central Covid, no Centro de Convenções? Eles estão sem receber até hoje. Vão receber ou não esse dinheiro? A gente só quer ter uma resposta, né?
Receber tem que receber, né?
Claro.
Porque
mas
trabalharam.
Mas aí é isso que eu quero saber. Eles vão receber? Estão se organizando para pagar? Ou vão deixar claro que vão dar calote?
É.
É, porque se não pagar, porque deu calote, né?
Aí os funcionários vão ter que procurar seus direitos
tem
na justiça,
procurar.
Né?
Procure mesmo. É. O Ministério Público está aí para isso. É só ele tá lá para ser provocado. Provocou... Ministério Público entra na jogada.
Olha, Kátia, no meio de tanta notícia triste, tem uma notícia bacana aqui já com relação à cadeira. Ela diz o seguinte, boa tarde, Kátia. Você falou sobre a cadeira de roda. Nós temos uma aqui, mas está sem uma perna. A parte de colocar o pé, mas a pessoa pode colocar. Se a pessoa que está precisando quiser, é só entrar em contato com o meu número. Então a gente vai anotar tudo aqui, né, Kátia? Para depois passar para ela.
Isso.
E ajudar até no conserto dessa cadeira,
isso,
né?
Isso, exatamente. A gente faz essa ponte aí para ajudar, tá bom? Combinado. Pode arquivar também, Renato. Vai me enviando aí.
Tem aqui. Kátia, boa tarde. Na Avenida Princesa Isabel, perto do Centro Espírita, tem um poste. E a lâmpada está queimada e já tem 4 semanas. No começo do mês de fevereiro, teve um rapaz que passou aqui, chamou o vizinho para levar ele, que chamou o SAMU, entregou os documentos do mesmo e até agora não recebeu esse documento. Agora, misturou tudo, né?
É, me deixou confuso agora.
É, misturou tudo. Aqui, na verdade, ela tá falando sobre um poste que está sem lâmpada.
Sem lâmpada.
E a gente avisa sempre que todo poste tem a numeração. É. Aí você pega a numeração daquele poste, pode ligar para a prefeitura, que é a empresa que presta serviço, vai lá e troca. Eu estou falando isso porque a gente teve a necessidade de fazer isso aqui nas proximidades do Banco da Vitória. Nós fizemos, fomos atendidos e a gente aconselha que as pessoas façam isso também.
Eu vou até tentar identificar aqui o 0800, gente. Eu já perdi aqui, alguém via para mim o 0800 para você ligar e solicitar a colocação da lâmpada. Aí você vai dizer a rua, o bairro, a rua e o número do poste. E aí eles vão lá fazer a troca, tá? Mas não deixe de ligar, não. Ligue, ligue, ligue até que eles possam fazer essa troca aí dessa lâmpada, tá? As lâmpadas, essa troca de lâmpadas é de responsabilidade de um setor aí da Prefeitura de Ilhéus, tá bom? E a gente paga, né, gente? Contribuição de energia pública aí, de iluminação pública, está na conta de luz, né? Não é gratuito. Nós temos o direito de ter a iluminação na rua onde a gente mora, tá? Olha, 12 horas e 47 minutinhos, enquanto o Renato dá uma olhadinha lá e vê que se tem mais mensagem de ouvintes, tem?
Tem. Boa tarde, Kátia. Gostaríamos de saber quando a vacina vem para Sambaituba, a vacina da Covid. Eu sou a Paula.
Primeira, segunda dose, o que que é, Paula? Para a gente cobrar aqui o pessoal da Secretaria de Saúde de Ilhéus. Mas a gente já adianta. Meus amigos da SECOM, eu sei que estão ouvindo, né, meus amores? Vocês gravam o programa. Um beijo para vocês. Ó, o pessoal tá reclamando, hein? Vamos mandar vacina aí para Sambaituba, que é em Ilhéus, município de Ilhéus. Não é no fim do mundo, tá bom? Então, vamos lá. Peça lá, solicita a Secretaria de Saúde de Ilhéus, pessoal aí da SECOM. Envia aí a gravação do programa. Ó, o pessoal tá reclamando lá no Jornal do Meio Dia que Sambaituba tá aguardando vacina contra a Covid-19. Então, pronto. Ouviram, não ouviram? Pois é, não precisa nem eu ficar perturbando vocês no WhatsApp. Eu perturbo, viu, Renato? Um beijo pra Rayane. A SECOM Ilhéus.
Perturba pra não, Mauro. Você pede informação, né? Pede informação. A gente faz uma assessoria do povo.
Eles devem passar a Kátia muito chata.
Mas a galera é gente boa.
A galera é gente boa, só. Cada um fazendo o seu trabalho, né? Eu faço o meu daqui, vocês fazem o de vocês daí. Um beijo pra vocês, viu?
Estamos aqui, ó. Boa tarde, Kátia. Vocês estão falando dos buracos na cidade. A situação dos morros está mais complicada ainda, hein? É a população que está se organizando nos fins de semana para fazer com recursos próprios. Eles dizem aqui, se na Avenida Soares Lopes está desse jeito esburacada, imagina como estão os morros da cidade. Meu nome é Davi do Alto do Coqueiro. Foi avisado, inclusive, pela secretaria aí, pela SECOM da Prefeitura Municipal de Ilhéus, que ontem começaria a operação tapa-buracos, né? Inclusive, hoje pela manhã, sempre dou uma caminhada lá na Avenida Soares Lopes, já estavam fazendo.
Aleluia! Né?
Começaram a fazer, hoje a gente está na quarta, então começaram a fazer na segunda e já tem alguma parte ali na avenida, inclusive aquela parte na coxa acústica que a gente estava preocupado.
Aleluia!
Olha as canas.
Eu não estou acreditando, não. Tá ligado esse
tá
negócio?
Ligado.
Desliga. Oi, eu tô aqui, gente, ó. De boca aberta.
Sabe ali quando aleluia, a gente comentou senhor, próximo à coxa acústica, que estava empoçando a água ali, próximo ao Clube Social de Ilhéus? Aquela parte ali já tinham passado, inclusive.
Maravilha.
Tomara que não seja um asfalto sorrisal, né? Porque das chuvas que estão acontecendo a todo momento, pode acontecer de novo.
Aí daqui a pouco esfarela tudo já era. Então, graças a Deus, começaram a operação tapa-buraco. Então, eu vou pedir, lembre-se da Avenida Princesa Isabel, tá? Lembre-se também da
Avenida
Itabuna, inclusive ali no finalzinho, entre a Princesa Isabel, né, pro final da Avenida Itabuna, tem umas craterinhas que adoram puxar o pneu, impressionante. Venha, engolem o pneu o tempo todo do carro.
Você está falando aí para onde você vem pelo seu percurso, né?
É.
Você já pensou em de repente, dizer vários bairros aqui de Ilhéus? O Pontal ali está na Lomanto
Júnior. O Chiti, todo dia eu reclamo aqui do Pontal. Já tem rua que eu estou evitando passar.
Iguape nem se fala, viu, pessoal?
Quer ver como é o nome aqui dessa rua que me mandaram aqui do Pontal, gente? E que teve um ouvinte que falou assim, ô, Kátia, aqui no, na minha rua no Pontal tem um buraco tão grande que já dá para engolir um carro. Eu falei, gente, como assim, minha gente? Pera aí que eu vou ver aqui o nome da rua dela. Porque, rapaz, ela disse que tem buraco demais. E assim, eu cheguei a ver alguns buracos lá, né? Que eu fui na rua dela algumas vezes e realmente, muito buraco. Então, gente, no bairro do Pontal, realmente tem muitas ruas com buraco, né? Então, essa operação Tapa Buraco aí, aproveita para passar lá. Olha aqui um exemplo, Rua Coronel José Félix, no Pontal. Rua Coronel José Félix, muito buraco, tá? Muitos buracos. E tem outras também. Tem aquela que a gente... Entre aquela passarela do álcool, quem vai ali para a rua do tem um muro do aeroporto ali também, tem muitos buracos e outras vias, né? Então a gente espera que essa operação Tapa Buraco contemple essas ruas. A Avenida 13 de Maio, no Pontal, seguindo para a Zona Sul, também tem muitos buracos, né? E é uma rua muito movimentada. Tá com, todos os buracos aqui que eu descobri, vou passar para vocês, viu? O pessoal aí da Secretaria de Infraestrutura pode pegar aí a gravação com a SECOM, que tá lá, eu citando, com certeza vai estar, eu vou estar citando essas ruas para vocês, tá? Também tem a Rua do Café, que estão enviando aqui, dizendo que está uma catástrofe. E em frente à loja ali, Zoom Casa Decor, tem uma caixa de água entupida há anos. Opa aqui, Renato, a situação, ó. Opa aqui, ó. Ó a situação, misericórdia. No centro da cidade de Ilhéus, viu? Rapaz, vamos arrumar as ruas aí, viu, minha gente? Sem falar desse esgoto estourado ali. Desde 2021, na Avenida Itabuna, praticamente em frente ali ao posto Leleu, do ladinho. Leleu. Por que que eu erro sempre, gente? É Leleu.
Logo na saída da Princesa Isabel, né?
Exato. Tem lá um esgoto estourado lá, só jorrando. Ali tá pra virar um lago também, inclusive, um mini lago. Com esse esgoto estourado desde 2021. Nós estamos em 2022, tá?
O pessoal já dá o apelido daquela aglomerado ali de salas, né? Que está destruído, que uma vez foi ocupado pela Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Carandiru. Então, em frente ao Carandiru ali tem um esgoto, na porta do Carandiru. Cuidado.
Ave Maria, eu passo...
Saindo do Carandiru, de repente você...
Eu passo bem longe dele ali, de vez em quando, quando dá.
Olha,
tem que passar em frente todo dia, colado nele.
Tem reclamações aqui. Kátia, boa tarde. Sou Rosana de Joerana. Por favor, fala aí novamente sobre os cavalos soltos aqui na pista do Joia do Atlântico. Inclusive, cavalo é risco de vida para todo mundo, né?
Porque se ele atravessa de vez na frente de um veículo, né, vai causar um acidente.
Exatamente.
E ontem, ou foi anteontem, se não me engano, nós falamos aqui. Atenção, Polícia Rodoviária Estadual, BA-001, Ilhéus... sentido Itacaré, tá? Mais precisamente no Joia. Cavalos soltos na pista. Podem provocar acidente a qualquer momento, viu? Então a gente solicita aí a Polícia Rodoviária Estadual, tá bom?
Ô, Kátia, quando você fez aí a reivindicação dos nossos ouvintes aqui, né? Com relação à vacina chegando nos distritos... Vários distritos estão aqui aproveitando, pegando carona e pedindo também aí, como é o caso de Aritaguá. O pessoal está querendo saber aí sobre as vacinas nos distritos.
Então, a gente solicita também à Secretaria de Saúde de Ilhéus vacinação para o distrito de Aritaguá. Quais mais?
Você pediu aqui o número da empresa de iluminação, enviaram aqui para a gente, tá?
Ótimo. Qual é?
0800... 721-0112, tá bom?
0800...
721...
721-0112. 12, pronto.
Ok?
Já está anotadíssimo.
Pontos de iluminação, tem uma propaganda até aqui bacana. Pontos de iluminação pública apagados na sua rua, esse telefone é o WhatsApp, tá, gente? 0800-721-0112. Preste atenção, por favor, turma, por horário de atendimento, viu? De 7 horas da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, e de 7 horas da manhã às 12 horas aos sábados. Tá bom?
E que horas aos sábados?
É, de 7 ao meio-dia.
7 às 12. Ok. É,
durante a semana, de 7 às 18.
Já, tá, já anotei aqui, agora eu não perco mais, viu? Então tá aí, quem tá com a iluminação aí, né? Lâmpadas queimadas na sua rua em Ilhéus, ligue para o 08, WhatsApp 0800-721-0112. Informa o bairro, a rua e o número do poste, ok? Porque numa rua costuma-se ter vários postes.
É verdade.
Né? E aí eles vão lá direto, de segunda a sexta, de 7 da manhã às 6 da noite, e aos sábados, de 7 da manhã ao meio-dia, tá bom?
É, inclusive o pessoal está reclamando aqui que Sambaituba está sem médico por falta de transporte para trazer o médico, e a ambulância de lá está quebrada.
De onde?
Sambaituba.
Oh, meu Deus. O povo dos distritos sofre, né, gente? Então, vamos resolver aí. De quem é a responsabilidade de mandar consertar essa ambulância que atende Sambaituba? Vamos resolver isso aí o mais rápido possível, porque a gente sabe que, às vezes, o SAMU tem dificuldade de chegar nos distritos por causa das estradas, né?
Verdade.
Não tá fácil atender aqui na cidade, né? Ainda nos distritos. Ai, ai. Renato, vamos aqui de informações, porque daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar o programa. Tá passando muito rápido, hein? Ó, tem uma reclamação aqui de meu pai, que disse que o programa tá muito pequeno. Isso que é pra aumentar.
Olha aí, Valderico Júnior.
Eu tô olhando pra você, que é meu coordenador. Não, pai, deixa assim. Se aumentar o salário, a gente aumenta o programa.
Muito bem.
Ainda bem que o Valderico Júnior não está ouvindo.
Do que pensa?
Ô, Senhor Jesus, vou descer a ladeira. Um abraço pra você, Valderico Júnior.
É só ativar aqui a filmagem nas redes sociais.
Ixi, o podcast. É. Daqui a pouco o podcast vai estar lá no site, com tudo que eu falei aqui.
Prontinho.
Brincadeira. Mas aí, se quiser aumentar, viu? Os ouvintes vão gostar. Nós estamos disponíveis para trabalhar, ok? Seu Renato Nogueira.
Pronto.
12 horas e 58 minutos. Gente, a gente tem que brincar aqui um pouco, porque é muita notícia pesada. Olha, essa aqui não é boa, tá? A Bahia registrou entre 1º de novembro de 2021 até esta segunda, anteontem, dia 1º de fevereiro. Perdão, viu? Até ontem, né? 1º de fevereiro. 2.336 casos de influenza H3N2. E desse total, 1.083, que representa 47,3%, são moradores de Salvador e os demais de outros 199 municípios baianos. Então, de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia, 486 evoluíram para Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é o famoso SARAG, e necessitaram aí de internação, com 113 pacientes evoluindo a óbito, infelizmente. As mortes foram registradas nos municípios de Cabaceiras do Paraguaçu, Camaçari, Canavieiras, Candeias, Catu, Cruz das Almas, Curaçá, Dias d'Ávila, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Itajimirim, Ituberá, Jacobina, Jequié, Jequiriçá, Laje, Mairi, Maragogipe, Mulungu do Morro, Nazaré, Pojuca, Ribeira do Pombal, Salvador, São Sebastião do Passé, Sapeaçu, Simões Filho, Tanquinho, Teixeira de Freitas, Teofilândia, Urandi e Valença. E também, gente, o Laboratório Central da Bahia, o LACEN, confirmou 28 casos de infecção simultânea dos vírus da influenza e Covid-19, denominada Flurona, notificados nos municípios de Alagoinhas, com 2, Camaçari, 1, Feira de Santana, 2, Juazeiro, Lauro de Freitas, Muniz Ferreira e Mutuípe, cada um com um caso, Salvador, 16 casos, Vitória da Conquista, Nordestina e Itaetê, também, cada um município com um caso. Né? Então, se você está com sintomas gripais, tem que procurar uma UPA, né? Ou posto de saúde que está funcionando como gripário, ou o hospital também que está como referência aí no seu município e fazer o teste, né, para ter certeza se você está só com gripe, né, com a influenza ou com a Covid-19. Diversos amigos recentemente, né, têm me procurado, olha, eu comecei ontem com sintoma gripal, eu devo fazer o teste do Covid, ó, até o terceiro dia, ideal no terceiro dia já procurar fazer, né, o RT-PCR aí, para ver se você está com Covid-19, e infelizmente testaram positivo, né. Então, é isso, e pessoas que estão bem, viu, Renato, porque tomaram aí já as duas doses, né, já caminhando para a terceira dose, inclusive.
Sintomáticos, né?
Gente que está assintomático, não sente nada, e gente que está com poucos sintomas e leves, né?
Graças a Deus.
Não precisa de internamento e nem aquela grande quantidade de medicamentos, né? Bem, ó, 13h, temos mensagens ainda no WhatsApp da Gabi ou podemos ir para as últimas notícias para finalizarmos o programa?
Inclusive, mais reclamações dos distritos, dessa vez de Aritaguá, que também está reclamando que estão sem médicos.
Aritaguá, né?
Isso.
Infelizmente tem chegado essas reclamações aqui, viu, Secretaria de Saúde de Ilhéus. Distrito reclamando que está sem médico, é posto de saúde. Aí, segundo a secretaria, é porque os médicos estão infectados com a Covid, né? Complicado isso, viu? A gente espera que o mais rápido possível se regularize, né? Essas escalas aí, que esses médicos possam voltar a atender, seja SAMU ou nos postos de saúde em Ilhéus. Bem, vamos ao noticiário nacional. Olha, a gente vai trazer números, né, Renato, da Fiocruz, que informa que positividade de testes RT-PCR subiu de 3% para 37% só no Rio de Janeiro, hein?
É isso aí, a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz divulgou ontem que aumentou o número de testes RT-PCR positivos para Covid-19 analisados em seus laboratórios. Em dezembro de 2021, a cada 100 testes analisados, 3 davam positivos. Em janeiro, até o dia 24, de cada 100 testes, 37 eram positivos para o SARS-CoV-2. Desde o início da pandemia, as centrais de processamento da Fiocruz processaram 35% de todas as amostras para RT-PCR colhidas no Sistema Único de Saúde, o SUS. As informações são da Agência Brasil. Os dados sobre os testes RT-PCR realizados na rede pública e analisados pelos laboratórios da Fiocruz são consolidados e monitorados pelo escritório de testagem da Fiocruz com base em fontes como o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial do Ministério da Saúde, GAL, e as centrais de grande processamento da Fiocruz, no Rio de Janeiro, Ceará e Paraná. O levantamento mostra que as 3 centrais da Fundação registraram aumento na quantidade de testes positivos. A Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19, baseada no Rio de Janeiro, o NADG Rio, que processa amostras do próprio estado, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, saiu de 2% de testes positivos em dezembro, quando foram processados 52 mil exames RT-PCR, para 37% até 24 de janeiro de 2022, com 88 mil amostras analisadas.
Tá aí os dados da Fiocruz. Olha, em relação aí à ouvinte que nos ligou ontem, que falou ao vivo no programa, a Angelita Viana dos Santos, moradora do bairro Teotônio Vilela, ela disse que não estava sendo assistida pela Prefeitura de Ilhéus, ela é uma das vítimas da enchente, tá? E ela disse que ela e outros moradores lá da região dela não estavam sendo assistidos. Dona Angelita, eu procurei aí o pessoal da comunicação da prefeitura que entra em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social e que nos informou o seguinte, que a senhora é moradora da rua Bom Jesus, no Teotônio Vilela. A senhora fez o cadastramento, segundo eles, no início, aí, logo depois da enchente, só que depois teve que fazer outro cadastramento, que no caso agora o cadastramento é por rua. E na sua rua, Bom Jesus, o cadastramento vai ser no próximo sábado, tá? Então, atenção, dona Angelita Viana dos Santos, moradora do bairro Teotônio Vilela, que mora aí na rua Bom Jesus. O cadastramento aí do CRAS vai ser no próximo sábado, para que a senhora possa receber aí algumas coisas, né? E passar a ser assistida aí pela prefeitura. Ela é vítima dessas enchentes que ocorreram no final do ano, né? E eu até questionei o seguinte à Secretaria de Comunicação de Ilhéus. Mas aí, nesse período de pouco mais de um mês, como é que fica a pessoa desassistida assim? Não pode, né? É, a pessoa precisa se alimentar, precisa se vestir, precisa ter todo um cuidado, né, Renato? E aí, foi essa a resposta que eu tive. Então, a gente espera que ela seja cadastrada no sábado, na Rua Bom Jesus, aí no bairro Teotônio Vilela, e seja realmente assistida pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhéus. Viu? Lembrando que o governo federal tem dado toda a assistência aos municípios, tem enviado recursos, né? Além de cestas básicas também. Então, eu espero que a dona Angelita Viana dos Santos, moradora do bairro Teotônio Vilela, seja realmente assistida. E, dona Angelita, se a senhora não for começar a ser assistida a partir da próxima segunda, pode nos procurar novamente, tá? Pode fazer a denúncia aqui de novo no Jornal do Meio Dia, que nós vamos continuar cobrando, tá bom? Olha, Renato, vamos para a última notícia de hoje aqui do programa, né? No noticiário internacional, a gente traz a informação que o mundo registra mais de 14 mil mortes pela Covid-19 em 24 horas. É o maior número desde maio de 2021. Então, o World in Date divulgou hoje o número de 14.303 mortes pela Covid-19 ocorridas em todo o mundo durante as 24 horas da terça-feira. A última vez que houve um registro maior como este, do que este quantitativo, pela plataforma de monitoramento foi em 7 de maio de 2021, quando foram contabilizados 14.481 óbitos pela doença no mesmo período de horas. Então, em relação ao número de contaminações, o mundo registrou 3.035.000 de novos casos da Covid-19. Então, tá aí a triste realidade, hein? Continue se cuidando, vamos evitar aí pegar a Covid-19. Se tem vacina no seu município, procure se vacinar, seja a primeira dose, ou segunda dose, ou a dose de reforço, que é a terceira dose. Lembrando sempre por faixa etária de idade e também a terceira dose é 4 meses após você tomar a segunda dose, tá? Olha, 1h08, encerramos aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de fevereiro. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. O Jornal do Meio-Dia é um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota, Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá, onde está rolando aquela super liquida, até 70% de desconto. É, lá na Supermoda Ilhéus. Renato, obrigada aí pela parceria. Até a edição de amanhã. Boa tarde.
Boa tarde a você, Kátia Gomes. Boa tarde aos nossos ouvintes. Em já já, Pagode Brasil com Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.